Política.
Até agora, Belo Horizonte conta com 15 pré-candidatos a prefeito. Para o colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anufo, o cenário deve se modificar até as eleições e os mais conhecidos é quem devem levar vantagem. Professor Carlos Anufo, nessa semana começaram as convenções partidárias para definir os candidatos a prefeito e vereador para as eleições de outubro. Em Belo Horizonte, a gente contou aqui na Rádio UFMG Educativa, existem 15 pré-candidatos. Professor, é possível uma eleição com esse número tão grande de candidatos?
Olha, possível é, né? Quer dizer, o que acontece? Vamos para a gente fazer uma comparação. Em 1989, primeira eleição presidencial, teve 21 candidatos. Por que que teve 21 candidatos? Porque era uma eleição inaugural, ou seja, todo mundo estava testando a sua força. O país vinha de uma ditadura, não tinha nenhuma experiência com a eleição, então, numa primeira eleição, todo mundo testa a sua força. O que está acontecendo agora? Quer dizer, não é só Belo Horizonte. Se você pega outras capitais, de maneira geral, há um número. Curitiba, por exemplo, tem 20 candidatos. O Rio de Janeiro tem um monte. Então, a situação atual é uma situação de uma crise partidária, uma fragilização de alternativas. Então, mais ou menos natural também que todo mundo se sinta na condição ou veja uma oportunidade de testar a sua força. É o que acontece em BH. Você não tem com a perda de força do PT, não há reeleição, quer dizer, o Lacerda já não pode mais se candidatar, ele não tem um candidato competitivo, pelo menos até agora. Então todo mundo se lança, né? O Sargento Rodrigues, por exemplo, acha que vai se eleger do PDT, é mais fácil, vamos dizer, um elefante voar que o Sargento Rodrigues se eleger, mas todo mundo se joga na disputa. E, pelo menos inicialmente, essas 15 candidaturas podem se consolidar ou não, ou podem ser apenas objeto de negociação para vice.
Né? Uhum.
Na realidade, o que está acontecendo agora é uma intensa, e é muito curioso, porque todo mundo negocia com todo. Quer dizer, não, o PT e o PCdoB, vamos dizer, o PT estabeleceu que só busca aliados que tenham votado contra o impeachment. Então aí tem uma linha demarcatória. O resto é um mercado persa, né? Todo mundo busca todo mundo e as ofertas são as mais variadas. Então, quer dizer, o quadro de 15, ele vai reduzir. Agora, de toda maneira, é um quadro onde não tem, quem se destaca, só tem um destaque, é o deputado João Leite, que se destaca porque já concorreu várias vezes, ele tem um recall. Então é um candidato que se destaca num universo de candidatos que não tem voto, pelo menos inicialmente, né? Todos têm abaixo de 10, e a João Moraes chega um pouquinho ali perto de 10, o Calil chega perto de 10, mas, ou seja, é a mesma coisa que acontece no Rio, por exemplo, o Marcelo Crivella, que é muito conhecido, tem 30%, e lá embaixo vem todo mundo, com 9, 7, 8, então é uma eleição, duas características, pulverização, e nomes já conhecidos saem em grande vantagem e tendem a ficar numa situação mais confortável. Por quê? Porque a campanha vai ser curta e o dinheiro vai ser pequeno. Então, quem já é conhecido, mais do que nas outras ocasiões, quem já é conhecido sempre tem vantagem, mas dessa vez tem mais vantagem ainda. Então, essas são as características, né? Mas o quadro é muito inicial ainda, né?
É.
De esperar.
E o que, que esses candidatos que são desconhecidos precisam fazer para melhorar seu desempenho? A gente tem dois candidatos de partidos fortes, que é o Rodrigo Pacheco, do PMDB, uhum, e o Paulo Branco, do PSB, que são nomes muito desconhecidos na cidade. O que, que eles precisam fazer para tentar chegar em pé de igualdade com um candidato como João Leite ou Alexandre Calil?
O tempo de televisão vai ser importante.
Uhum.
Né? Essa costura agora, o PMDB está conseguindo. Quer dizer, os dois partidos que têm mais tempo de televisão isoladamente são PT e PMDB. Então o PMDB, mas de qualquer maneira a fragmentação está grande. Ninguém vai ter aquele tempo muito grande. Mas de toda maneira, quem conseguir aí 5 minutos de televisão, o PMDB sai com 2 minutos de alguma coisa, já conseguiu o PSC, vai conseguir algumas siglas pequenas. Né? A candidatura, por exemplo, do Eros Bion, o João Leite está com pó pode agregar um número razoável também de partidos. Então, acho que o importante aí vai ser o tempo de televisão numa campanha. É claro que muita gente não vai nem ligar a televisão. Essa campanha tende a ser talvez uma das piores que nós já tivemos, por desinteresse, as pessoas não estão nem aí para esse negócio. Mas, de toda forma, a televisão é importante. Então, esse período agora até dia 5, ele define o tempo, né, o tamanho do tempo. A esquerda, por exemplo, a João Moraes tem muito mais chance do que o Reginaldo do PT. O mais razoável seria, por exemplo, que o PT abrisse mão da candidatura, fosse o vice da Jô, o que daria a Jô Moraes um tempo de televisão. Ela é conhecida e ela poderia ter uma votação um pouco mais expressiva. Mas a questão é essa, né? Quer dizer, até começo de agosto é esperar pela definição das chapas e aí ver o tempo de televisão. Agora, de toda maneira, vai ser uma campanha muito ruim, né? Muito ruim, acho que ainda temos Olimpíada, né? Vamos ter um tempo muito curto de campanha. Para a Câmara dos Vereadores, então, acho que vai ser um desastre completo, né? A Câmara, se já é ruim, assim como a Câmara dos Deputados, vai só piorar. E eu acredito que a Câmara, esse ano, vai ser pior ainda, né?
Tá certo. Então, agradeço a participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Semana que vem a gente volta com mais uma coluna de política.
Um abraço, bom fim de semana.
Você conferiu a coluna de política com o professor Carlos Ranulfo, que vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode conferir essa e outras colunas no nosso site www.ufmg.br/rádio.